ZYL 514, canal 200, estéreo. Esta é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Operando em frequência modulada 87,9 MHz. E pelo endereço eletrônico www.87fm.com.br. Emissora da Associação Pró Cidadania. Estúdios na Capitão João Machado 199, Centro de Guaxupé, Minas Gerais. 87 FM. Essa é rádio de verdade. 87 FM. Essa é rádio de verdade. Comunitária de Guaxupé. Preste atenção, pois agora a informação entra em seu rádio. Começa agora na 87 FM, o programa jornalístico da sua cidade. Guaxupé em Foco, transmitindo informações dos assuntos da nossa comunidade. Entrevistas, reportagens, prestação de serviços e utilidade pública. Esse é o Guaxupé em Foco. Apresentação, Leandro Vidal. Começa agora o Espaço FAT, um programa da Faculdade Aberta da Terceira Idade do Unifec. Espaço FAT, entrevista.
Nem sempre sabemos quando nos estimam, mas sabemos quase sempre quando não somos estimados. Morriá. Bom dia aos ouvintes da Comunitária 87. Estamos iniciando mais um programa Espaço FAT. Vamos fazer o programa hoje. Eu, Felipe.
Malu Rodrigues.
Vacir José.
Bom dia a todos. Bom dia ao nosso amigo...
Bom dia, Felipe.
Leandro.
Bom dia, pessoal.
Hoje temos o prazer de entrevistar o senhor Ademir Gomes de Almeida e Diego Filho. Bom dia, senhores. É um prazer tê-los aqui.
Prazer é todo nosso, tá?
Bom dia, prazer também.
Senhor Ademir, vocês são de Guaxupé?
Não, nós somos nascidos em São Paulo. Certo? Nós estamos localizados em Guaxupé há 15 anos. Certo? Trabalha aqui, tem comércio, tudo. E nós estamos localizados há 15 anos aqui.
Ademir, o que é Taekwondo e o que isso, qual é o significado dessa palavra?
O Taekwondo é um esporte no qual vale chutes, grande parte é chutes, 90% da arte é chute, e só no tórax. Só vale chute no tórax e na cabeça. E o significado da palavra é caminho do pé e da mão através da mente.
Diego, onde nasceu o Taekwondo?
Taekwondo nasceu na Coreia do Sul. Nasceu lá na Coreia do Sul há muitos anos atrás.
O que é preciso para se iniciar na prática do Taekwondo?
Basta a pessoa ter, assim, tanta disposição... Fala assim, eu quero praticar um esporte, porque o taekwondo, ela vai desenvolver a própria pessoa, certo? Então, para praticar um esporte, a pessoa tem que ter aquela vontade, aquela garra. Então, o taekwondo seria como todos os esportes, igual, normal, certo? Basta só a pessoa pegar o amor pela prática e treinar, seria isso. É um esporte normal.
Ô Ademir, como você distingue, como você diferencia... Um fulano que procura você para fazer taekwondo, se ele quer fazer um puro esporte ou se ele quer fazer uso de agressão. Você tem como identificar isso?
Tem como identificar isso. E tem como a gente, conforme o treino, conforme o treinamento, a gente tem como desviar ele tudo isso e levar ele para dentro do tatame e levar ele, essa valentia dele toda, para o campeonato. Levar ele para campeonato, para ele... vamos dizer, para ele competir, para ele soltar toda aquela fúria dele praticamente num campeonato. E lá dentro do taekwondo, por mais que ele chegue brabo, ele chega um bicho de rua. Lá ele vai ser domado. Então é diferente de brigar na rua e brigar no tatame. É totalmente diferente.
E as artes marciais, essas artes ensinadas, elas focalizam em quais objetivos?
Elas focalizam mais em disciplina. Mais em disciplina, além de um esporte que fazer bem para a saúde, focaliza mais em disciplina mesmo. E mudar, que nem meu pai disse, mudar a pessoa. Às vezes a pessoa entra na academia com um pensamento. Ah, eu vou usar na rua, vou usar na rua. Vai passando o tempo e ela vai mudando a mente e vai pensando mais em competição, mais em crescer e melhorar seu desempenho em competição. Então foca mais em disciplina.
Mas aí, se você tiver uma briga de rua, você vai usar o teu esporte para se defender?
A regra da arte marcial em si, no geral, é você usa a arte marcial como autodefesa. Nunca vai ser usada como ataque. O que a gente ensina lá na disciplina é assim. Você aprende, só que é para usar como autodefesa. Em últimos casos mesmo, só para defesa.
Diego, quais são os juramentos dos alunos?
O juramento nosso lá do taekwondo é cortesia, integridade, perseverança, autocontrole e espírito domável. Os principais é perseverança e autocontrole, né? Porque, assim, que nem estava focado na parte de briga de rua, é o último caso mesmo. Então, sempre manter o autocontrole para não poder brigar. Tenta manter na conversa. E o espírito domável é para ter garra, estar sempre focado em competição e chegar lá para ganhar. Nunca para perder, sempre ter garra para ganhar.
É necessário treinar com dobok?
Não, nem sempre, né? Porque geralmente a pessoa chega na academia, em primeiro lugar ela vai pegar amor àquela arte, certo? Em primeiro lugar ela vai pegar amor àquela arte, vai treinar, vai ver se aquela arte, que nem seria o taekwondo, seria aquilo mesmo que ela quer. Porque se ela chegar já comprando do bok, que seria, acontece o seguinte, ela vai jogar de lado se ela não gostar daquela arte, mudar para outra arte. Porque cada arte tem uma roupa, né? Cada um tem uma roupa, então não seria necessário.
O que é? Traduz aí para a gente o dobok aí.
O dobo seria a roupa, seria a calça, o dobok, seria a calça branca, o nosso seria, no caso, calça branca, a blusa branca, fechada, aí viria o gube, que seria a faixa que amarra, para segurar praticamente o dobo em si e a graduação do aluno.
Então o dobo é uniforme?
É uniforme, seria uniforme. E a gente trabalha assim, a gente vende uma camiseta para o aluno, certo? Ele não tendo condições da compra da camiseta, a gente estaria doando essa camiseta para ele treinar com aquela camiseta, para ele se sentir aluno da academia, para ele não se sentir, vim da rua agora, estou roupa normal, todo mundo está bem vestido e eu não. Então a gente já procura
incentivo.
Já incentivo, tanto aquele que tem como aquele que não tem.
Me diz uma coisa, as faixas são iguais às do jiu-jitsu?
Não, são diferentes. São parecidas muito com a do Hapkido. A do Hapkido são parecidas. Começa na branca, vem amarela, amarela ponta verde, verde, verde ponta azul, azul, azul ponta vermelha, vermelha, vermelha ponta preta e preta. Aí depois da preta vem primeiro dan, segundo dan, até o décimo dan. Aí a partir do quarto dan já é mestre. Até o terceiro dan é professor ainda.
Hoje, para você pegar uma faixa preta, levaria que tempo, mais ou menos?
Leva, em média, mais ou menos 5 a 6 anos. Para fazer, em média, mínima, mais ou menos 5 a 6 anos para poder pegar uma faixa preta. Porque tem os tempos certos das graduações, não passa de faixa de 1 em 1 mês. É lento, é demorado, você tem que adquirir uma certa experiência. E não é muito rápido. E, inclusive, questão financeira também é um pouco alto. Os exames até a ponta preta é mais em conta um pouco, mas a partir da preta sai cerca de 1.500 cada exame. Para primeiro dan, segundo dan, e vai só aumentando, de 1.500 para cima.
E quem faz essa distinção de faixa?
É o mestre nosso, que aqui, até a vermelha ponta preta, da branca até a vermelha ponta preta, quem avalia é o mestre. Ele vem de Campinas, o Carlos Costa, ele vem de Campinas e vem avaliar. Inclusive, domingo agora tem um exame de faixa com ele. Aí ele vem de Campinas até aqui e avalia. Aí vai passar, faz o exame, os brancas, aí eles passam para a amarela e assim por diante. Vão graduando faixa por faixa até chegar na preta. Aí na preta é um exame coletivo com grão-mestre e mestre avaliando na federação.
Mesmo vocês, com o olho clínico que vocês têm, sabendo que aquela pessoa se desenvolveu muito, tem o prazo certo para ele pegar a graduação.
Isso, certo. Certo. A gente tem que focalizar o aluno, certo? Ter certeza que ele tem condições de pegar aquela faixa. Só que assim, da branca para amarela, nós trabalhamos assim, nós não exige muito, porque o aluno aprende pouca coisa, certo? E para ele estourar, desenvolver, vai ser da amarela para cima. Agora, da amarela para cima, nós já impõe uns pontos. Aí nós não deixamos ver que o aluno está fraco, não deixa, porque tem que ter bom chute, tem que ter boa defesa, porque tem tudo, aí entra tudo, entra defesa pessoal, luta, é completo.
Esses chutes, vocês dão para valer ou brincadeirinha?
Não, esse chute praticamente é quase uma sombra. Não
é um chute técnico.
É um chute técnico. E quando é para valer, a gente tem proteção. Tem proteção de tórax, proteção de canela, proteção antebraço, proteção... No caso, se o aluno é um graduado acima de vermelho ou azul, aí vale cabeça, aí tem o capacete. Mas seria uma passada de pé na cabeça, não seria uma coisa violenta, não. Tem proteção para tudo.
Ademir, no caso assim, se vocês têm um aluno lá, ele é meio muito mal disciplinado dentro da academia, ele pode ser expulso da academia ou não?
Pode. Já com nós já fez isso aí, porque o problema ali é o seguinte, que ali seria uma academia, mas estaria fazendo atleta, não estaria fazendo bagunceiro, certo? Então, nós quer que ele suga o que a gente está ensinando e nós suga o que ele aprendeu. Para quê? Para quando ele chegar no campeonato, igual nos campeonatos que nós vai, nós leva de 30, 20 atletas. Ele vai chegar lá, a bagunça que ele fez na academia, ele não vai poder fazer lá no campeonato, porque lá ele vai ter que abaixar a cabeça, fechar a cara e lutar. Então, se eu ficar com um atleta desse, para mim ele não é atleta, para mim ele é um moleque normal, então ele não serve pro esquema, porque a coisa a regra é séria e a coisa é séria, porque se eu levar um moleque desse, praticamente ele vai se machucar, vai dar errado para ele. Eu estou perdendo tempo com ele e ele está perdendo tempo comigo. Então, nós tentamos acertar eles o máximo. Já aconteceu de nós tirar uns fora, porque não tinha condições mesmo, porque ele não queria aprender, porque o que eles queriam era outra coisa. Então, não posso adotar criança assim.
Vocês tiveram um campeonato há pouco tempo em Pouso Alegre?
Foi em Congonhal.
Congonhal,
próximo Pouso Alegre. E lá tinha 11 academias da região lá e nós ficamos em terceiro lugar por equipe.
Então foi satisfatório para você?
Foi sim. Superou nossas expectativas, sim.
E, por incrível que pareça, eu tenho um amigo que esteve nesse campeonato, ele levou um chute na cabeça lá que não podia ser, né? Ele ficou meio tonto lá.
Então, foi. O Éder ficou bravo com isso, viu? Mas assim, não valia na cabeça, o rapaz acertou a cabeça dele. E não valia, e inclusive o rapaz que acertou leva falta, entendeu? Se tivesse acontecido o caso dele ter desmaiado, quem era desclassificado era o rapaz.
Mas ele não poderia ter utilizado, já que seria ilegal isso que foi feito, ele não poderia ter que ser... o Éder não poderia ter se levantado naquele momento.
Foi o que eu falei para ele. Eu não estava de técnico dele, quem estava era o outro companheiro nosso graduado lá, que estava de técnico dele na hora. Eu falei para ele, depois que ele saiu da luta, eu falei, Éder, você não devia ter levantado. Se você fica deitado, a regra diz eliminado. Bem claro. Quando o atleta não está valendo cabeça, atinge a cabeça do oponente e nocauteia, quem perde é quem atingiu. Quem perde a luta é quem atingiu, porque ele infringiu a regra. E ele levantou e quis lutar. Aí foi na onde o oponente perdeu um ponto, que é da regra, se ele acertar a cabeça ele perde um ponto, como ele não nocauteou, só perdeu um ponto e continuou a luta. Aí veio que o Éder acabou perdendo.
Mas isso ainda é jogo sujo, não?
Aí seria, viu? Aí seria um joguinho sujo, às vezes, da academia adversária,
não,
né?
Não. Você falar para ele não levantar?
Ah, não seria, né? Porque o cara acertou um pouco na maldade, mesmo sabendo que não valia, não seria, porque tá na regra, né? Se nocautear, o cara perde.
Coitado do Éder, ele levantou tanto, tanto, eu vi o filme.
Automaticamente, o juiz não poderia já dar a vitória pro Éder?
Se ele tivesse ficado no chão mais uns 10 segundos, ele mesmo sendo enrolado, mas o juiz viu, foi nítido. O chute pegou no rosto, foi nítido.
Foi uma pancada.
Então, se ele tivesse... Se ele tivesse escutado nós gritando lá do lado de fora, mandando ele ficar, e se ele tivesse ficado mesmo, porque ele levantou tonto. Então, ele falou pro juiz que tinha condições de lutar, então ele quis lutar. Aí que aconteceu, o juiz entendeu que o cara acertou, simplesmente acertou. Porque acontece, às vezes um chute resvala no rosto, o oponente só toma um ponto de falta, ele perde um ponto. Mas aí, quando rela, assim, o juiz vê que não foi para... Na maldade, o cara só perde um ponto. Mas no caso dele, foi na maldade, ele devia ter ficado no chão.
E já aconteceu algum caso de um atleta de vocês ter levado um chute assim, caído?
Aconteceu o contrário, aconteceu comigo. Quando não valia na cabeça, eu fui numa luta na semifinal. Que a gente é assim, a luta funciona assim, tem o tempo de luta, os dois rounds, e se acabar empatado, tem um ponto de ouro. E aí, no ponto de ouro, eu fui chutar embaixo, o moleque acabou empurrando meu ombro, eu desequilibrei e minha perna subiu na cabeça dele. Aí aconteceu de eu cortar o nariz dele. Aí quem perdeu a luta fui eu.
E esse tempo, esse round, de quantos minutos é?
É de 1 minuto e meio, na categoria colorida, e na categoria faixa preta, 2 minutos. Aí na categoria faixa preta, dependendo da competição, é 3 rounds de 2 minutos.
É, e esse chute que vai no peito, assim, tem que ser bem...
Tem que encaixar. A gente usa muito o braço para defender. Então, se o braço bloquear o chute, não é ponto. Mas se passar pelo braço e encaixar o pé, é ponto. Tem que encaixar o pé inteiro. Se só resvalar, não é ponto. Pegar no famoso raspão, que nem a gente brinca assim, não vale, não é ponto. Tem que encaixar o pé inteiro. Inclusive, tem que dar um estralo no colete.
Aí você falou de faixas coloridas e faixa preta. Quais são os significados dessas faixas?
É que assim, faixas coloridas para campeonato vale só categoria, é só colete. E na categoria preta vale cabeça. E o significado dessas faixas é assim, começa da branca. A branca significa uma sementinha, uma semente. E aí a amarela já é a terra, como se a semente fosse plantada na terra. A faixa verde significa que a planta está crescendo. A faixa azul significa que ela chegou aos céus. A faixa vermelha significa que ela chegou ao sol. E a preta que significa que ela já está conquistando o universo.
Interessante isso.
Desde que o taekwondo passou a ser esporte olímpico, como está sendo o crescimento aqui no nível do Brasil, no nível mundial, tudo?
Ah, desde de 1992, mais ou menos, o Brasil já começou a destacar bem lá fora, sabe? E depois que o Diogo Silva... Nós tínhamos só a Natália Flavinha, que sempre representava o Brasil, mas nunca tinha conseguido trazer nada para o Brasil, sabe? Ficava em quarto lugar, quinto lugar, terceiro lugar. E desde quando o Diogo Silva, em 2007, mais ou menos, se eu não me engano, nas Olimpíadas do Rio, 2006, 2007... Ele conseguiu o primeiro lugar nas Olimpíadas, no PAN do Rio. Ele conseguiu o primeiro lugar, o taekwondo foi crescendo cada vez mais. Foi crescendo cada vez mais e hoje está bem visto lá fora o taekwondo brasileiro. Está bem visto.
Aí você falou de a nível nacional. Vocês têm alguma pretensão de formar algum atleta aqui para campeonato fora do país?
Ah, nós temos, mas só que a luta é muito grande, né? A luta é muito grande. Inclusive, nós estamos numa federação boa, que é a do Caio Costa aí. Ele dá apoio para a gente, dá força, tudo. Nós temos, inclusive, o Marcelinho e o Juninho, que luta um primeira divisão, outro segunda divisão, para Boituva, ganha. Boituva paga para ele salário, dá dobô e paga os campeonatos para eles. Então, através de um, de dois, vai tentando, porque a fila é grande.
É que Guaxupé só tem vocês?
Só nós, só nós.
Daqui de Guaxupé, desses dois que você está falando, há possibilidade de estar na Olimpíada ou não?
Ah, vai depender muito do treino, da luta deles, de quem eles vão pegar, porque a fila é muito grande. A fila é muito grande, então vai depender muito do preparo físico deles.
Vocês têm alguma ajuda da prefeitura, de alguma entidade aqui, de Uaxupé, para vocês?
Assim, ajuda? Não, mas não temos,
ajuda,
né?
Ajuda financeira, cara.
Financeira nós não temos, né? Porque para nós ter ajuda, tipo assim, através da prefeitura, nós teríamos que fazer as papeladas e montar uma associação, certo? E agora, por enquanto, nós estamos tentando montar a academia, montar o atleta, montar a galera, tudo certinho, para depois entrar com essa papelada. Então vai demorar um pouco para nós, vai ser mais um ano de luta.
Mas vocês não estão representando o Uaxupé? Deveria ter o incentivo da prefeitura?
Ah, nós procuramos os diretores, tudo, de esporte, inclusive o Jarbinha também. Ele passou por Marquinho Bolete, tudo, mas segundo ele falou que não tinha condições, que nós não se encaixava em termo nenhum ali, por nós não ser uma associação. Certo, nós tenta buscar a época de campeonato, nós gasta R$1.000, R$1.500 em campeonato, nós tenta buscar um patrocínio da parte deles, um incentivo, levar o nome de Uaxupé com o nome da prefeitura junto, mas é meio difícil isso daí é burocrático, é uma coisa difícil. Mas para nós, a molecada que nós arranca da rua, está lá dentro lutando, ganhando medalha, bonito, inclusive tem o pequenininho que foi campeonato com nós, ganhou duas lutas, 5 aninhos de idade, certo? Ganhou duas lutas de 9-0. Você vê as condições que tem ele, não vou citar o nome dele, certo? E nós acolhemos bonito.
E, por sinal, está resgatando algum das ruas aí que pode até partir para um outro lado. Aí você está trazendo para o esporte, que é uma coisa muito boa que vocês estão fazendo, né?
Até virar esse atleta, tipo que vocês fez essa pergunta para mim. Tem condições de um deles virar atleta da seleção, porque tem a seleção do Brasil, tem a seleção Taekwondo, que vai para as Olimpíadas agora. Um deles pode virar um atleta de primeiro nível aí. A gente vai treinando, fazendo massa para eles, pagando o que a gente pode, levando para o campeonato. Inclusive tem exame de faixa, é pago esse exame de faixa, vai ser R$ 75,00 por aluno. Aqueles mais graduados pagam um pouco a mais, que a gente paga pela federação, para eles estarem federados, para eles poderem participar de todos esses campeonatos, que é o paulista, que é os regionais, esse geral. Então tem que estar federado. Os campeonatos maiores. Então tem que estar federado. Então, essa é a nossa paga que nós fazemos para eles, para eles ficarem encaixados dentro dessa federação, para quando tiver a chance e a sorte grande, eles estão lá.
Quer dizer que tudo que vocês fazem fora de Uaxupé, tudo por conta de vocês?
É, tudo por nossa conta. Mas mesmo assim, mesmo não tendo apoio, nós levamos o nome de Uaxupé na camiseta, nas inscrições. Todos os atletas são chamados pelo nome do atleta, mas com Uaxupé junto. Mesmo não tendo apoio, a gente leva o nome de Uaxupé, mesmo assim, representando a cidade.
Mas não tem nenhuma loja, algum patrocínio que ajuda vocês?
Tem o meu próprio pai aqui, ele é o que dá o apoio nosso lá do Varejão das Fábricas. Ele que apoia a galerinha lá, ele é a coluna que sustenta a
animada. Deixa eu falar uma coisa. Você falou que é difícil tudo, mas se eu fosse você, eu continuava insistindo, viu?
Não.
Vocês não podem levar o nome da cidade e vocês têm toda essa despesa, pô. A prefeitura devia dar um incentivo para vocês. O mínimo que fosse. Mas você deve insistir, pô.
Não, a gente corre atrás, a gente insiste, todo quando vê se tem um campeonato, tudo, a gente vai, mesmo assim leva ofício, tudo, mesmo que a gente leve uma porta fechada na cara, a gente bate lá para mostrar para eles que a gente está fazendo um bom trabalho dentro da sociedade e um bom trabalho lá fora também, que o nome de Uaxupé no Taekwondo está crescendo lá fora. E o Taekwondo não é um esporte qualquer, é um esporte olímpico. É um esporte olímpico, é um esporte praticado nas Olimpíadas, certo? Então, quer dizer, quem sabe um dia não vai ter um atleta de Uaxupé lá na seleção? Então, vai ficar bonito para Uaxupé. Mas é sempre batendo na porta deles, né? O dia que eles sentirem que eles devem ajudar a gente, aí a gente concorda.
Você pode crer que se um dia acontecer isso, vai todo mundo da prefeitura atrás de vocês para vocês colocarem o nome da prefeitura de Uaxupé.
Verdade.
Então, eu acho que principalmente quando vocês vão para um torneio fora de Guaxupé, eu acho que a prefeitura deveria dar pelo menos passagem, um ônibus para vocês ir, pelo menos que seria um incentivo, porque além de vocês estar fazendo um ótimo, uma ótima coisa para a cidade, vocês estão tirando, às vezes, crianças, jovens das drogas, da rua, entendeu? Incentivando para estar no esporte hoje. Então, eu acho que a prefeitura deveria, nesse caso, teria condições de fazer pelo menos isso daí.
Nós vamos agora com o nosso intervalo musical, ouvindo com Jennifer Lopes, Dance Again.
Intervalo musical. Prestação de serviços e utilidade pública. Guaxupé em Foco.
Apoio Cultural. todos os sábados, a partir das 18h, você ouve Agitação, o programa que mexe com você. Todos os sábados, a partir das 18h, Agitação, com Aline Morena, aqui na Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, a primeira do seu rádio.
Centro de Beleza e Estética Aline do Carmo conta com excelentes profissionais qualificados, disponibilizando cuidado com a sua beleza. Porque beleza é fundamental. Centro de Beleza e Estética Aline do Carmo, Avenida Dona Floriana, 1143, telefone 3552-4068 ou 8706-9846. Agende um horário ou faça-nos uma visita e conheça escovas progressivas que alisam 100% os fios sem formol.
Caravela Digital, criação de sites, comércio eletrônico e campanhas web. Acesse caraveladigital.com.br.
PH Homem, as melhores marcas em um só lugar. PH Homem, Pereira do Nascimento, 54.
Motel Yes, o conforto na hora do prazer. Temos suítes com hidromassagem, piscinas, teto multiflex, ar-condicionado, sauna, segurança, privacidade e total conforto. Motel Yes, na BR-491, quilômetro 76, telefone 3552-8040.
A hora é agora! Você que quer comprar ou vender seu imóvel, casa, terreno ou chácara, com segurança e rapidez, procure Bilo Imóveis. Um bom negócio começa com um bom corretor. Bilo Imóveis.
Pedrinho Motopeças, há mais de 25 anos no mercado, oferecendo mão de obra especializada em todas as marcas. Temos peças de motor em geral e também cobrimos orçamentos. Venha conhecer nossos produtos na Avenida Paulo Ribeiro do Vale, número 1485, bairro Japi. Telefone 3552-6115. Pedrinho Motopeças. Faça sua festa no restaurante Varanda. Aniversário, casamento, confraternização e muito mais. E o restaurante Varanda não cobra taxa de salão. Não perca tempo. Ligue 035-3551-0671 e agende sua festa.
Você quer falar com a Rádio Comunitária? Mande seu e-mail para comunitaria87fm2@gmail.com ou entre em contato pelo telefone 3552-6038. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, a primeira do seu rádio.
Deixa eu te falar uma coisa. A Comunitária não deve favorzinho para nenhum político, para nenhuma igreja e para nenhum grupo comercial. A Comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
Atenção para o boletim do Cine 14 Bis. Em cartaz no Cine Teatro 14 Bis de Guaxupé.
A Morte do Demônio.
A Morte do Demônio, dublado, gênero terror, classificação 18 anos, nas sessões das 21 horas. E ainda em cartaz, Homem de Ferro 3, legendado, gênero ação, classificação 14 anos, nas sessões das 16h30. E Somos Tão Jovens, original, gênero drama, classificação 14 anos, nas sessões das 19 horas.
Confira os horários de exibição no site www.cine14bis.com.br ou ligue para 3551-4228.
Espaço FATI, o programa de rádio da terceira idade. Espaço FATI, entrevista.
Espaço
FATI. Oh, meu, pô.
Estamos retornando ao nosso Espaço FATI, entrevistando hoje o Ademir e o Diego, pai e filho, são lutadores de Taekwondo. Oh, existem federações de esporte no Brasil? E como se dividem?
Existem federações estaduais, no qual tem a Mineira, Paulista, Carioca, e depois a Federação Brasileira, que é a CBTKD. E elas, a CBTKD é que organiza as estaduais.
Ô Diego, qual é a idade mínima para iniciar nesse esporte?
A idade média mínima é de 4 a 5 anos. 4 a 5 anos, que é a idade que já tem uma, a garotada já tem uma coordenação motora já boa, já bem, e já dá para começar já, sim.
Ô Diego, você falou em associação e federação. Nós estávamos falando um pouquinho agora, há pouco em off, agora eu vou fazer essa pergunta para vocês. Quando vai disputar-se um campeonato para a Olimpíada, é em nível de Brasil, todos se brigam para chegar o melhor para esse campeonato da Olimpíada? Como é que funciona isso?
Então, nesse campeonato, para ter a seletiva para as Olimpíadas, funciona assim. Primeiramente, tem o campeonato paulista, no qual existe várias categorias, e você tem que estar entre o melhor da sua categoria, você tem que ser o primeiro colocado da sua categoria para poder entrar na seleção do estado. Tipo, vamos dar um exemplo aqui da seleção paulista. Seleção paulista vai ter um atleta de cada categoria. Esse um atleta, cada um foi o melhor do paulista. Ele ganhou todas, ele foi sempre primeiro lugar e foi o melhor classificado. Dali vai para uma seletiva nacional, que é na onde pega os atletas da seleção paulista, da seleção carioca, da seleção mineira, e vai pegando todos, de todos os estados. Cada estado faz essa mesma seletiva, aí pega todos e vai todos disputar um campeonato. Então seria o melhor de cada estado disputando um campeonato. Aí o campeão desse melhor dos melhores vai ganha uma chance na seleção brasileira. E dali ele vai para a seletiva mundial, que ele tem que estar bem colocado para poder atingir as Olimpíadas. Porque não basta ele estar na seleção brasileira, mas não estar entre os melhores colocados no ranking mundial. Ele tem que estar colocado entre os melhores do ranking mundial para poder atingir o nível de Olimpíada.
Então ele tem que matar um leão todo dia. Além dele ganhar aqui em nível de Brasil, ele vai ter que disputar em nível mundial para ver se ele vai para a Olimpíada ainda.
Tem, o cara tem que estar bem bom. Tem muitos caras que o serviço dele é treinar. Eles treinam 8 horas por dia, e brasileiros mesmo. Só que a diferença do Brasil para os outros países
é incentivo.
Inclusive, se o pessoal procurar e pesquisar, o Diogo Silva deu uma entrevista. Assim que ele perdeu nas Olimpíadas, que ele ficou em quarto lugar, assim que ele perdeu, ele falou assim, ó, eu cheguei muito longe com as condições que eu tenho, que os equipamentos que eu uso são equipamentos de amador, e eu estou disputando com um cara que usa equipamento de profissionais.
Então, em nível de Brasil, a pessoa precisa gostar mesmo do esporte, não é meio difícil, né?
É amor, tem que ter amor, porque questão incentivo, o Brasil deixa a desejar no taekwondo.
Legal. Agora, existe idade máxima também para entrar no taekwondo, não?
Não, não. Basta a pessoa ter uma coordenação motora boa ainda, e basta ela passar por um avalista, que seria um médico, né? Para ver se tem condições físicas mesmo, respiração, tudo. E ela chegar na academia e começar a fazer um treino básico, né? Não puxar muito, fazer sempre um treino básico até ir crescendo conforme as aulas.
Na academia de vocês, Ademir, quando vai um iniciante, vocês pedem para que eles passem primeiro com o médico para ver as condições físicas, mental, tudo, cardiológica, tudo, para vocês iniciar um treinamento com o atleta ou não?
Não, a maioria das vezes a gente nem fala, porque a maioria das vezes já é molecada, né, que eles correm o dia todo, aí joga bola, chega lá, ainda treina, ainda faz musculação, faz isso, faz aquilo. Então, quer dizer, a maioria deles tá já com fôlego ali, mas a gente sempre fala, quando a gente vê que um tem um problema, que nem tinha um moleque, ele tem, que ele tá vivo ainda, ele tinha problema de coração, aí nós viu que ele tinha um negócio ali que ele dava uma parada, ele apagava, aí falamos pra ele, ó, leva ele no médico, aí depois você traz ele para treinar, porque não vai dar para aceitar ele aqui não, porque ele tem um problema, ele tem algum ataque. Aí, inclusive, o pai dele procurou o médico, levou ele no médico. Agora ele está bem melhor, esse molequinho, está bem melhor. Está jogando bola. Hoje ele nem treina lá com a gente. O médico passou para ele jogar bola, porque o taekwondo é mais explosivo, então ele está jogando a bola. Então, mas a gente observa sempre o aluno que a gente tem.
O ideal é fazer uma avaliação, né?
O ideal é fazer um check-up legal mesmo, para ver se tem condições mesmo. Porque o treino é puxado, é aeróbico e você corre, você agacha, você levanta, você dá 100 chutes, você chega a dar na academia até 1000 chutes. Então imagina, quanto você não vai gastar de caloria, de fôlego, a pulsação, seu coração, tanto que não vai bater, para dar 1000 chutes. E o treino é tipo um explosivo, 2 horas. 2 horas de treino. Intervalo é 2 minutos, 1 minuto.
Me parece que até agora a gente só falou de homem, né?
Isso.
As mulheres têm vez lá com vocês?
Tem sim.
O treinamento é igual de homem ou diferenciado?
O treinamento é igual e, assim, as mulheres treinando junto com os homens, ela acaba tendo uma certa vantagem no campeonato. Tendo uma certa vantagem, porque o chute fica mais potente e mais forte, né? E, então, tem uma certa vantagem. A gente tem, na média, lá umas 7, 8 meninas lá que treinam lá com a gente lá, que vão em campeonato também, estão sempre com nós em campeonato e as meninas são campeãs, viu? São fera.
Bom, o taekwondo é considerado um esporte violento ou não?
Não, não é violento não, porque a gente até brinca lá e fala assim que o futebol machuca mais que o taekwondo. Que a coisa mais rara que tem é você ver alguém sair machucado do treino, torcido o pé, torcido o joelho. Por mais que trabalhe bastante perna, é raro machucar. Então, a gente considera como um esporte não violento. E quando tem luta, usa proteção do pé à cabeça, né? Então, é raro demais você escutar que alguém machucou treinando taekwondo.
Sem proteção, um golpe de taekwondo pode tirar a vida de uma pessoa?
Pode. Pode sim, porque a gente, além de treinar para campeonatos, tem a parte do taekwondo que treina a defesa pessoal. Então, assim, pode sim. Tem vários golpes que tira a vida, tudo, mas não é, a gente não utiliza. Evita até de treinar. Porque pode acabar sendo perigoso, né?
Nós estávamos falando, o Felipe falou sobre mulheres aí, e como que está a iniciativa para as mulheradas aí nessa área de taekwondo e outros esportes aí, parece que está crescendo ou não?
Está crescendo muito, as mulheres estão dominando muito essa área, certo? Porque, tipo assim, vou vender meu peixe, certo? O taekwondo, na parte dele, para mulher, é muito bom, que é um aeróbico, é tipo uma dança. Então, fortalece as pernas da mulher, o glúteo. Então, desenvolve quadril. Ela ganha mais corpo na parte que a mulher mais gosta, que é a parte, assim, tipo assim, perna. Ela gosta de ter pernas bonitas. Então, e o taekwondo, praticamente, igual eu falei, dá quase 1000 chutes num treino. Então, você imagina você movimentar sua perna 1000 vezes.
E uma mulher também, um adolescente ou uma criança, a mulher pode começar com que idade também?
A mulher pode começar também no mesmo termo. Ela tendo sendo uma criança, 4 anos, ela já tem uma noçãozinha, já tem uma noção. Então ela já aprende. Nós tem lá a menininha lá, a Suzana, que ela tem 4 aninhas, Suzana. Então, você viu o chutinho dela, o chute que ela faz, o jeito que ela luta, pra você ter ideia, 4 aninhos ela tem, então.
Legal. Agora, quais são os benefícios da prática do taekwondo para a saúde?
Os benefícios do taekwondo é melhora o desempenho, né, o fôlego, melhora bem, a saúde ajuda bastante, e coordenação motora e raciocínio lógico também melhora muito. A gente já percebeu, não em um ou dois alunos, foi em vários alunos que as notas na escola deu uma melhorada. Depois que começou a treinar, vários pais já chegaram e falaram. Que a gente sempre pergunta que se melhorou na escola ou se está bem. Que no taekwondo a gente trabalha muito essa parte de coordenação, raciocínio lógico e tudo mais. E a gente tem duas crianças lá também que são especiais. Que, inclusive, quando a mãe levou lá para a gente, ela ficou meio com medo, porque ele não conseguia nem ficar de pé direito. Se ele levantasse uma perna, ele caía no chão. E a gente falou para ela, não fica preocupada com isso não, que lá é macio, o tatame é macio, então se ele cair, não fica preocupado. E aí esses dias ela apareceu para assistir um treino, ela ficou surpresa, ela ficou boba de ver ele treinando, porque ele chegou lá e ele não tinha coordenação motora para levantar uma perna e manter de pé. Hoje ele até chuta rodando, pulando e fica de pé. Porque a mãe dele quase chorou lá na hora que ela viu ele treinando mesmo, viu que deu resultado, que mudou a coordenação motora dele totalmente, que ele tinha uma certa dificuldadezinha.
Agora uma pergunta para você, Ademir. A tua esposa pratica taekwondo?
A minha esposa, ela praticou quando nós estávamos praticando lá em Vargem Grande. Isso aí faz 6 anos atrás. Ela treinou com a gente lá em Vargem Grande, que a gente treinou em Mauá, a gente treinou em Vargem Grande, Monte Santo, São José do Rio Pardo e aqui agora, aqui em Guaxupé. Certo? A gente treinava para fora para poder participar de campeonato. A gente só gostava de treinar. Ela participou um tempo com a gente. Aí depois ela viu que não dava conta da louça e da academia. Ela escolheu
foi
a louça.
Você que fez ela ficar na louça, né?
Não, foi não. A escolha dela, porque ela viu que ela falou assim, é muito puxado.
Mas divide um dia a louça para você, um dia a louça para ela. Não
eu tento, assim. Mas eu tento dividir com ela. Eu sempre falo para ela, vamos. É igual eu te falo, aqueles que quando tem amor, tem amor. Quando não tem amor, é difícil. Não vai, nem amarrando.
Para reforçar mais uma vez, vocês dão chance para as pessoas que querem praticar esporte e não têm condições de pagar?
Damos muita chance para muitos. Mas damos pelo seguinte, porque as condições financeiras, no geral, no Brasil hoje, é difícil. E você vê uma criança na porta da sua academia, ou um adolescente que seja, que nem chegou 3 ontem para nós e pediu, não tem como nós negar para eles, falar, não, cara, você vai pagar X, aí você treina, não tem condições de encaixar. Não, nós já puxa para dentro, e já coloca para treinar, e ele dá o desempenho que a gente precisa, e volta. O que acontece com ele? A gente acolhe ele vai dar a garantia para a gente, troféu lá fora, medalha. Então, a gente dá chance para aquelas pessoas que não têm condições, sim, e muito.
Meus parabéns.
Obrigado, viu?
Diego, quais são os nomes mais proeminentes dentro desse tipo de esporte aqui no Brasil? É uma pergunta da Thalita Chagas.
Os nomes mais focados é Márcio Venceslau, Diogo Silva e Natália Falavinha. É os nomes que mais aparecem na mídia do taekwondo. E o Carlos Costa, né, que é o mestre nosso também, e que ele ficou 10 anos na seleção brasileira, ele ganhou 10 vezes o campeonato brasileiro, foi campeão sul-americano, e ele foi mais ou menos na época de 1992, mais ou menos ali, ele estava no auge dele. E agora ele é o mestre nosso aqui, agora ele não luta mais, só é técnico da academia dele lá, e agora ele vai estar aqui fazendo o exame nosso domingo agora, 10 horas da manhã.
É aberto ao público esse exame?
É aberto ao público. Quem quiser comparecer para assistir lá, está aberto ao público lá.
Hoje, quando vocês cobram uma taxa para treinamento, né? Qual é o valor dessa taxa hoje?
O valor dessa taxa está, em média, lá na academia, R$40, certo? Seria a mensalidade. O aluno chega, ele treina 15 dias, aí depois de 15 dias que ele pagaria isso, certo? Porque não dá chance para ver se ele vai gostar ou não. Certo, ele não vai perder o dinheiro dele. Então ele vai treinar primeiro, depois ele vai pagar, porque de repente ele não gosta. Aí o dobô também, que seria a roupa, a gente também compra e divide para o aluno, certo? E aqueles alunos que a gente acolhe, a gente dá a roupa e dá a camiseta. Então não há taxa, não há nada para eles.
Essa prova, essa avaliação que vocês vão passar, vai ser onde? Na própria academia?
Vai ser lá na própria academia mesmo, que fica na rua Padre José Elias, 160, em frente à Igreja de Congregação Cristã, próxima à Escola Coronel lá.
O Diego, eu fiquei feliz quando você falou das crianças especiais, eu cheguei a me arrepiar, confesso que cheguei a me arrepiar mesmo, sabe? Eu achei muito bacana. Então, eu gostaria que você deixasse um recado no ar aí, que talvez outras mães, outros pais tenham alguma criança especiais em casa, que levasse para a academia, quem sabe seria muito melhor para essa criança.
Pode levar lá, que a gente acolhe de braços abertos, que atenção, por mais que às vezes o pai chega lá e vê 20 alunos, 25 alunos treinando lá, todos têm a mesma atenção, inclusive eles, e eles vão surpreender os pais, porque o desenvolvimento deles às vezes surpreende até a gente, que eles desenvolvem muito rápido, porque a maneira da gente ensinar é um pouco diferenciada, a gente ensina meio que brincando com eles, sabe? Então, eles vão aprendendo assim, ó, devagarzinho, passo a passo, e até que chega o ponto de surpreender mesmo os pais.
Até por eles estarem junto com aquele grupo de pessoas, de crianças, o desenvolvimento é muito maior, né?
É, e as próprias crianças mesmo levam eles na igualdade, chamam eles na amizade mesmo, mesmo sabendo de tudo, levam eles na amizade e vai, ajuda a desenvolver, dão atenção. Se a gente parar para observar assim, a gente fica até bobo de ver as crianças, como as próprias crianças dão uma atenção diferenciada para eles, ajudam mesmo, saem de onde é que estão e ajudam mesmo.
Diego, deixa novamente o endereço e os telefones para que a pessoa que queira, que se interessa por esse esporte, procure vocês.
É, o endereço nosso é na rua Padre José Elias, número 160, próximo à Escola Coronel, em frente à Igreja de Congregação Cristã. Os telefones são 3551-0091 ou 88-3480-37. Pode falar com o Diego ou com o Ademir.
Diz uma coisa, essas aulas que vocês dão é o dia inteiro?
Não, são na terça e na quinta, são as aulas focadas mais para as crianças mesmo. É das 7h30 às 9h, na terça e na quinta. Na sexta, sábado e domingo é mais para os adultos. É, na sexta, das 7h30 às 9h também. No sábado, das 4h30 da tarde às 6h. No domingo, das 10h30 da manhã ao meio-dia.
Diz uma coisa, vocês têm muitos alunos?
Tem em média 40, 50 alunos lá na academia. Só que vai fazer o exame agora domingo são 30 alunos.
Então, o treinamento para criança e para adulto nunca estão juntos, estão todos separados.
Separado, mais separado porque o treino para criança é diferenciado do treino de adulto. O treino de adulto tem que ser focado mais na luta mesmo em si. Na criança, a gente pensa em brincadeira, trabalha com eles brincando. Então, eles vão aprendendo a chutar, aprendendo a lutar à base da brincadeira. Então, um adulto nunca não, né? Mas, na maioria das vezes, não vai querer se enquadrar na brincadeira com as crianças.
Você quer falar alguma coisa?
Nossa, eu acho que você falou. A gente também estava lá em Juruá também. Nós tinha 40 alunos lá, mas só que aconteceu o seguinte lá. Eu acho que o secretário de esporte, acho que não deu atenção para nós, aí nós pegamos e desistimos lá de lá. Aí eu achei muito estranho uma prefeitura igual Juruáia, o secretário de esporte, que é o nome dele lá, Elias, ele deixar 40 crianças sem fazer um esporte, sendo que a gente estava disposto a sair daqui e ir até lá. E ele abandonou 40 crianças. A gente está à disposição. Mas eu achei muito estranho esta parte dele. E as crianças já vieram aqui em Guaxupé procurar a gente, perguntar por que a gente parou. A gente parou porque financeiro da parte da gente. Se lá a prefeitura não vai ajudar, então não tem condições da gente ir, que é muito longo. Tá?
Queridos ouvintes, estamos encerrando hoje o Espaço FAT. Nós entrevistamos o Ademir e o Diego, pai e filho, professor de Taekwondo. Muito obrigado pela audiência. Até a quarta-feira que vem. Até logo, colegas.
Até logo a todos. Um abraço a todo o pessoal da FAT.
Uma boa tarde a todos os amigos da FAT e todos os amigos aqui de Guaxupé.
Tchau, Leandro.
Tchau, pessoal.
A vocês dois, muito agradecido pela entrevista, viu?
Obrigado.
A gente faz
termina aqui o Espaço FAT, com a participação dos alunos da Oficina de Rádio da Faculdade Aberta da Terceira Idade.
Guaxupé em Foco. Apresentação, Leandro Vidal. Produção, Priscila Máximo e Felipe Alves. Guaxupé em Foco.
Apoio Cultural. Dentre os programas